Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina neste sábado. E hoje é 15 de abril de 2023, votos de um bom sábado para todos. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Estamos também na onda média nos 1530. Estamos ainda a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanouk e a rádio Leste FM. Estamos com a rádio Papagaio, estamos com a rádio Berlando. Estamos ainda com a rádio comunitária de Casumai e com a rádio educativa. Em destaque na emissão deste sábado, vamos falar aqui de insegurança em Angola. Vamos também recordar palavras de Graça Machel proferidas esta semana sobre a questão do medo. Também recordar o discurso do Presidente de Angola sobre diplomacia angolana, o que leva milhares de angolanos também a deixar o seu país. Falaremos de roubo de gado na Guiné-Bissau e iremos aqui conversar com uma deputada moçambicana sobre as reuniões da primavera do Banco Mundial e do FMI. Mas antes, vamos às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Amancio Miguel com a sonoplastia de Al Santos e vamos para já às notícias. O chefe do grupo Wagner quer que a Rússia saia da Ucrânia. Chegou a hora de um fim firme para a guerra na Ucrânia, postou Evgeny Prigozhin no Telegram na sexta-feira. O governo e a sociedade russa agora precisam de um fim firme para a guerra na Ucrânia. A Rússia alcançou os resultados que queria e erradicou a maior parte da população masculina ativa da Ucrânia e intimidou o resto, disse Prigozhin, sem mencionar nenhum dos triunfos da Ucrânia sobre a Rússia. Prigozhin disse que as forças russas devem agora segurar a vida dos territórios que já temos. O grupo Wagner forneceu mercenários para a Rússia na invasão da Ucrânia. Entretanto, pelo menos 8 pessoas morreram e 21 ficaram feridas na sexta-feira num ataque aéreo russo na cidade de Sloviak, no leste da Ucrânia, a noroeste de Bakhmut. O governador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, disse à televisão nacional que 7 mísseis foram disparados contra a cidade. De acordo com a Polícia Nacional Ucraniana, mísseis S-300 atingiram 10 prédios de apartamentos e outros locais. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está em Hanoi neste sábado na sua primeira visita ao Vietnã, desde que se tornou chefe da diplomacia americana. Blinken reuniu com o primeiro-ministro vietnamita Pham Minh Chinh. A visita de Blinken ao Vietnã faz parte da campanha do governo de Biden para conter a crescente influência da China na região. Os Estados Unidos da América estão a construir uma embaixada de 1,2 bilhão de dólares em Hanoi, uma medida destinada a demonstrar o compromisso em melhorar os laços com o parceiro comercial do Sudeste Asiático. O Vietnã, no entanto, tem um delicado equilíbrio a manter. Não quer antagonizar o seu poderoso vizinho, a China, enquanto fortalece o seu relacionamento com os Estados Unidos. A visita de Blinken ocorre apenas 2 semanas após o 50º aniversário da retirada pelo governo de Richard Nixon das forças de combate dos Estados Unidos, marcando o fim da Guerra do Vietnã. Fortes combates eclodiram na capital do Sudão entre os militares e a poderosa força paramilitar do país. Os confrontos de sábado levantam temores de um conflito mais amplo no país devastado pela guerra. Um grupo de médicos disse que pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Os confrontos seguem meses de tensões elevadas entre os dois lados que forçaram o adiamento de um acordo com partidos políticos para restaurar a curta transição do país para a democracia. Sons de tiros pesados podiam ser ouvidos em toda a capital Khartoum e a sua cidade irmã de Omdurman, onde os militares e as forças de apoio rápido reuniram dezenas de milhares de soldados desde um golpe militar de outubro de 2021 que descarrilou o frágil caminho do Sudão para a democracia. Antes, o principal grupo paramilitar do Sudão disse ter tomado o Palácio Presidencial, a residência do chefe do Exército e o Aeroporto Internacional de Khartoum no sábado, numa aparente tentativa de golpe, mas os militares disseram que estão a reagir.
O aumento em segurança em Angola obriga líderes sindicais a apelar às organizações internacionais e ao Parlamento angolano. Para falar sobre o assunto, ouvimos o presidente da JPD, Serra Bango, o presidente do SINPROF, Guilherme Silva, e o secretário para a Informação do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, António Augusto.
A situação da segurança dos líderes sindicais em Angola agravou-se nos últimos dias por conta da onda de perseguições e ameaças de morte de que são vítimas. E os órgãos de investigação criminal negam-se a esclarecer as várias ocorrências. Os líderes sindicais receiam que este clima de insegurança e de perseguições ganhe outras consequências e é consensual a ideia segundo a qual o país registra nesta altura a existência de supostos esquadrões da morte que atuam fora do controle das autoridades ou com a sua cumplicidade. A residência do secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior foi vandalizada no princípio desta semana por desconhecidos que quebraram o vidro de um dos quartos e enviaram uma mensagem para a filha de Eduardo Pérez Alberto, dizendo que da próxima vão matar. Esta informação causou várias reações entre a sociedade civil e partidos políticos na oposição e, mais uma vez, o governo suportado pelo partido MPLA mantém um silêncio total. O grupo parlamentar da UNITA, maior partido na oposição, instou esta semana as autoridades a investigarem as ameaças de morte de que está a ser alvo o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior. A Associação Justiça, Paz e Democracia e a Friends of Angola chamam a atenção para o facto de que, há décadas, vários sindicatos legalmente constituídos têm sido confrontados com a falta de respeito pelos direitos dos seus membros. As duas organizações pedem ao Presidente da República, João Lourenço, para orientar os serviços de investigação criminal e a Polícia Nacional no sentido de assegurar a proteção física dos sindicalistas. O presidente da AJPD, Serra Bango, tem a cronologia do clima de perseguições e as ameaças de morte e diz não ser uma realidade isolada.
Nós, na verdade, esta situação que ocorreu com o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior Público, Dr. Eduardo Pérez Alberto, não é um ato isolado, não é o primeiro caso, é uma sequência de atos que ao longo dos tempos, dessas duas décadas, tem-se resistado no nosso país. Nós temos presente que nos primeiros anos da existência do SINPROF, os membros da direção daquele sindicato, alguns deles foram mesmo agredidos fisicamente em plena via pública. E as pessoas estão ali, estão vivas. Outros terão sido eventualmente aliciados para desistirem da atividade sindical. Enfim, e esta prática não terminou. Nós sabemos que há provavelmente 2 meses ou 3 meses o sindicato dos jornalistas queixou-se do facto de as suas instalações terem sido vandalizadas e retiradas do interior o material de trabalho. Temos este relato. Temos também relatos do Sindicato dos Médicos. O seu presidente foi, inclusive, suspenso de suas atividades durante muito tempo e sem direito ao salário. Colocaram-no numa situação de indigência e mendicidade. E, portanto, hoje, recentemente, vimos aqui o que aconteceu com o professor Alberto Pérez. E o mais grave é o facto de envolverem crianças contra todas as regras das Nações Unidas, Carta das Nações Unidas, Carta Africana e demais instrumentos internacionais de proteção dos direitos das crianças e do exercício da liberdade sindical, não tiveram qualquer dificuldade em envolver as crianças no sentido de coagir de forma violenta o direito de exercício de liberdade sindical deste servidor público.
Mas diante de todas estas ocorrências, Dr. Sarabango, portanto, temos vindo a acompanhar um silêncio praticamente tumular, quer dos serviços de investigação criminal, assim como também da própria Polícia Nacional. Ninguém se pronuncia para não só confirmar a ocorrência das denúncias, bem como também ir atrás destas informações que são de domínio público.
Bom, isto só podemos fazer uma presunção, que é o silêncio destas autoridades que acabou de mencionar poderá estar ligado, de facto, ao envolvimento delas próprias nestes atos. Esta é a presunção que podemos fazer. De outro modo, não se consegue perceber como é que autoridades, o sistema de segurança, digamos, a polícia faz parte do sistema de segurança pública, não diga, nem desmente, nem confirma o fato. Assim como também não vai lá, nem traz a público evidências de que aquele ato ocorreu e quem os praticou foram A e B, C. Portanto, é uma responsabilidade da polícia garantir a proteção dos cidadãos no geral, e quando ocorrem situações específicas diretamente ligadas a um cidadão que manifestamente tem uma posição pública que demanda do Estado alguma atitude, alguma ação no sentido de proteção dos direitos dos cidadãos, a polícia não diz absolutamente nada.
O presidente da AJPD não tem dúvidas em afirmar que o exercício da liberdade sindical em Angola pode estar seriamente comprometido, a julgar pelos sinais que as autoridades têm vindo a mostrar publicamente.
Na verdade, reza a história que o exercício da liberdade sindical nunca foi bem visto, sobretudo naqueles sistemas com o pendor comunista, né? Socialista, nunca foi bem visto, salvo aquela liberdade sindical que eles próprios estabelecem no sentido da vanguarda do poder do partido, mais nada. Mas, no sentido do exercício das liberdades individuais em democracias, estes poderes nunca conviveram de forma pacífica e harmoniosa com o exercício das liberdades sindicais. Fazem-no de várias formas. Ou atacam a comunicação social, a imprensa, e nós temos exemplos recentes, a Camunda e outros jornais, outras rádios, enfim, procuram várias formas de limitar, cercear e eliminar mesmo o exercício dessas liberdades, e portanto, isso portanto, não nos surpreenda que nos próximos tempos venhamos assistir também que o Simprof ou um outro sindicato queixam-se de terem sido vilipendiados. No entanto, estranha-nos o facto.
Até porque também temos denúncias de casos de perseguição contra os elementos ligados ao sindicato dos oficiais de justiça, que estão naturalmente também a cumprir uma fase de greve.
Bom, isto é só mais um elemento que vamos adicionar ao rol de situações que vêm acontecendo. Portanto, ao rol de situações que vêm acontecendo. Portanto, os factos dizem por si só. E nós não estamos a inventar factos nenhum. Eles ocorrem e nós o que temos de fazer é dizer que esses factos estão a ocorrer e alguém tem de tomar uma posição, alguém tem responsabilidade nisso, e quem tem responsabilidade nisso, não temos dúvidas, que é o Executivo, que são a Administração do Estado, os órgãos de defesa e segurança, que devem garantir a defesa e a integridade física de todos os cidadãos, até daqueles que têm opiniões contrárias. Aliás, estes não são excluídos, são cidadãos e são livres de terem opiniões contrárias. É mesmo nesta luta, nesta dialética de opiniões, que se desenvolve o país.
Para o presidente do Sindicato dos Professores, é com muita preocupação que acompanham a onda de perseguições e ameaças de morte contra os líderes sindicais, cuja gravidade deve mobilizar toda a sociedade. Guilherme Silva condena estes atos e apela ao presidente João Lourenço para travar a onda de perseguições.
Nós estamos a acompanhar com muita preocupação. Aliás, isso não é de hoje. Estas amordaças, essas intimidações de indivíduos que não estão no bolso do Executivo, no entanto, datam de anos. As perseguições, e agora agravaram-se com o que está a ocorrer ao nosso companheiro secretário-geral do Simpes, cujos colegas estão em protesto, isto é, em greve. No entanto, o secretário-geral, a sua família, o que é grave, e até crianças serem, ou adolescentes serem intimidadas com ameaças de morte. Isso é muito grave. Quando Angola, às vezes, vem a terreiro dizer ao executivo dizer que melhoraram naquilo que tem a ver com as liberdades e os direitos humanos. Pelo contrário, me parece que está-se a ensaiar aqui algo que seremos surpreendidos brevemente com situações ainda penosas. No entanto, nós condenamos estes atos e seria bom que o próprio Executivo, através das suas instituições vocacionadas para o efeito, viessem a terreiro, por cobro, a dar por um travão a essas intimidações, se é que, de facto, Angola é um Estado democrático e de direito.
De alguma forma...
Nós não aprovamos a Constituição. Se o que se quer é avançar para um Estado ditatorial, então que alterem a Constituição e eliminem, se necessário, os sindicatos para manterem um Estado ditatorial, porque não existe um Estado democrático e de direito sem sindicatos, que também são um dos pilares da democracia.
De alguma forma, todo este clima que está a ser criado desencoraja o vosso movimento, e isto vai fazer com que recuem nas vossas posições de pressão junto das autoridades?
Pelo contrário, para nós isto é uma vitamina para continuarmos a luta. Portanto, nós não vamos recuar. Aliás, nós, a Simprof, os dirigentes do Simprof também já sofreram essas amordaças, essas intimidações, essas ameaças, atentados. Enfim, portanto, estamos aqui, continuamos. O que é que se passa? É que quando não estás no bolso deles, a situação é essa. Para aqueles que estão no bolso, no entanto, não ocorre nada disso. Por isso mesmo vamos continuar a lutar até que os nossos direitos e interesses estejam salvaguardados e que constam da Constituição e da lei. Portanto, vamos continuar a lutar e vamos pressionar, fazer com que deixem de perseguir os dirigentes sindicais, resolvam as reivindicações dos trabalhadores à luz daquilo que a Constituição prevê e a lei. Portanto, seria bom que a mais alta entidade da nação dissesse alguma palavra. Estamos a ver noutras paragens. Parece-me que eles sentem-se mal quando há esses movimentos reivindicativos, há protestos. Vamos ver noutras paragens, onde os próprios primeiros ministros e presidentes da República não dormem. No entanto, quem está a governar tem de sofrer, tem de ter pressão. E nós somos órgãos de pressão, vamos continuar a pressionar até que as nossas reivindicações estejam salvaguardadas.
Outro apelo de Guilherme Silva é dirigido à comunidade internacional para olharem para a situação interna de Angola com seriedade. Espera, por outro lado, que as outras instituições também se pronunciem.
As entidades internacionais olhem para isso com olhos de ver e com seriedade. Não branquearem quando cá vêm, parece que comem qualquer coisa, e depois vão à imprensa dizer que Angola está tudo bem. Não está nada. Está pior até que no passado, no tempo de outra senhora. Agora está pior. E, no entanto, o que querem fazer é adormecer tudo. Nós estamos aqui para continuar a pressionar.
O silêncio do Presidente da República e de outras instituições vocacionadas refirma concretamente aos órgãos de defesa e segurança que deveriam garantir a integridade física dos cidadãos. Diz alguma coisa?
Diz sim, porque o silêncio é... Devemos interpretar o silêncio das entidades como fazendo parte disso, não é? Como que essas ações que vêm sendo engendradas são ordens, têm como base nas ordens superiores. Porque se assim não fosse, teriam entidades vocacionadas para o efeito, posto cobro disso, ir atrás, e já vimos isso quando houve a situação do colega Teixeira Cândido, Sindicato dos Jornalistas, cuja sede foi vandalizada, computadores vandalizados, nada até aqui se sabe. Então seria bom que as entidades afins tivessem, não é? Fossem as mais interessadas a ver esclarecidos esses atos, porque beliscam até a imagem de Angola na arena internacional, lá fora. Então é bom que façam tudo por formas a pôr travão a essas ameaças de morte que o companheiro do Simples está a viver e que todos nós temos vivido quando avançamos para um protesto, intimidações, etc, etc. Portanto, faço de facto votos de que Deus mude o coração dessa gente por formas a que olhe para o país como uma Angola de todos e que as liberdades e direitos sindicais estejam lá, sejam salvaguardados.
Que soluções é que vocês podem encontrar enquanto líderes sindicais, já que as autoridades se mantêm em silêncio, no sentido de se fazer parar este clima de perseguição, supostamente, que tem estado a acontecer?
No entanto, nós nós temos é que denunciar e junto das instituições internacionais onde somos membros, na Internacional da Educação, para esta, junto da OIT, onde Angola tem assento, não é? No sentido de fazer valer os nossos direitos, quer seja junto da OIT, quer seja junto da Amnistia Internacional, denunciar isso, que são atos macabros. E isso só faz lembrar como se estivéssemos num Estado ditatorial. No entanto, é bom que façam qualquer coisa. As instituições internacionais olhem para Angola com olhos de ver. Verdade é que estamos a sofrer pressão e intimidações e isso concorre para violações à lei, violações, vá lá, aos direitos humanos e os direitos e liberdades sindicais que se impõe neste momento. Portanto, queremos ouvir alguma entidade a falar sobre isso. Quando se vai, por exemplo, ao Parlamento, para se tentar, o Parlamento tentar falar dessa matéria, mas há deputados da bancada de outra senhora que diz que não, isso está tudo bem, aqui é tumulto, não há nada, é tumulto. Estamos a sofrer e é necessário que os parlamentares não se silenciem apenas nas poltronas lá do Parlamento, que falem, por isso é que estão no Parlamento. O Parlamento é para falar, não é entrar calados e saírem mudos. Falarem e defenderem aqueles que os colocaram aí, que somos nós os cidadãos. Portanto, esperamos também dos parlamentares, de todas as bancadas parlamentares da Assembleia Nacional, que se pronunciem a respeito disso, senão serão cúmplices. Se um dia, de facto, alguns de nós forem para a tumba por conta de estarmos a reivindicar.
Entretanto, o secretário para a Informação do Sindicato dos Professores do Ensino Superior confirma um encontro realizado esta semana com altos responsáveis dos serviços de investigação criminal a nível de Luanda. António Augusto diz que o encontro não produziu resultados objetivos ou uma promessa de investigação sobre as denúncias que são públicas.
Não há nenhuma evolução positiva como tal. O contacto com o alto responsável da investigação criminal a nível de Luanda, aconselho-lhes fazer uma carta porque, inclusive, percebemos que houve algum erro no processamento das acusações, ou das queixas que nós fizemos, que não foram, portanto, como queixa de crime, seria matéria de investigação criminal.
Em função da natureza das ocorrências, não deram nenhuma explicação?
É que nós, portanto, apresentamos a queixa de crime, a queixa às autoridades. É, devíamos ter dito que esta matéria pertence à investigação criminal. E não é um ilícito, não. Não nos disseram nada e misturaram tudo. E tanto que também são dois processos no caso, não é? Há um que diretamente está ligado ao secretário-geral, mas há outro que está a filha. Ele não está a ser perseguido como cidadão, mas como líder de uma instituição. Então devia ser em nome da instituição e não em nome pessoal. Temos em conta também o envolvimento de outros membros do processo. Apesar de não se terem os nomes, mas digam os seus colegas, o seu grupo, infelizmente, estamos assim naquela confusão que não se percebe bem, estamos a lidar com o quê, de facto.
Mas a entidade com quem conversaram, pelo menos em função das denúncias que já são públicas, não prometeram fazer diligências?
Não, o contacto que tivemos hoje à tarde talvez nos elucidou mais, portanto pedimos para redirecionarmos o caso. Fazemos uma carta dirigida à diretora provincial da Administração Criminal para ver se seria direito da mão da Polícia Nacional para a investigação criminal.
Augusto António revela, por outro lado, que o secretário-geral do sindicato viu-se obrigado a evacuar a sua família para um lugar seguro, visto que as pessoas desconhecidas continuam a fazer investidas na sua residência pessoal e de outros membros do sindicato.
Deram de casa, por causa de questões de segurança. E, inclusive, ele sai segunda-feira à tarde, convido o partido, não levaram muita coisa de casa. Então se conta hoje que há um desqualificador novo da DSTV desaparecido. Quer dizer que o pessoal entrou de novo em casa, infelizmente. Então a situação não está boa porque ele está separado da família. A família num sítio e ele também no outro, evitando assim bloquear a família em vulnerabilidade.
Pois, a nível do próprio Ministério do Ensino Superior, houve algum contacto em função da própria conjuntura do movimento grevista que o sindicato está a observar?
Há um silêncio que eu chamo mesmo de cadavérico. Nós acompanhamos recentemente os pronunciamentos da senhora ministra e só se limitou a dizer que não seria no ar o ano que vem.
Augusto António, Guilherme Silva e Serrabango foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamo-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
A Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado, 15 de abril de 2023. Para todos, votos de um bom sábado da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Come back home.
Voz da América, emissão vespertina em português de sábado, 15 de abril de 2023. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Votos de bom sábado na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé e Príncipe com a retransmissão local da Voz da América. Podem ouvir-nos também em FM em Moçambique com a ZFM, em Maputo, Nampula, estamos com a Rádio Encontro. E na cidade de Quelimane estamos em FM com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade capital, Bissau, estamos com a Rádio Pidjiguiti. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, é a Rádio Leste FM e a Sitchanoko. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio, na cidade de Cachungo com a Rádio Berlante. Estamos na cidade de São Domingos, em FM, com a Rádio Comunitária de Casumai. E em FM estamos também na cidade de Catió, com a nossa rádio parceira, a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos recordar advertências de Graça Machel. Esta semana, do discurso sobre a diplomacia João Lourenço, também falaremos do que leva milhares de angolanos a querer deixar o seu país. Falaremos de roubo de gado na Guiné-Bissau e teremos uma deputada moçambicana que falou sobre as reuniões da primavera do Banco Mundial e do FMI. Mas, para já, atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes, sou a Mães Miguel, com o som de Al Santos, apresentando o noticiário. O secretário de Estado americano Anton Blinken está em Hanoi neste sábado na sua primeira visita ao Vietnã desde que se tornou chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Blinken reuniu com o primeiro-ministro vietnamita Pham Minh Chinh. A visita de Blinken ao Vietnã faz parte da campanha de governo de Joe Biden para conter a crescente influência da China naquela região. Os Estados Unidos da América estão a construir uma embaixada de 1,2 bilhão de dólares em Hanoi, uma medida destinada a demonstrar o compromisso em melhorar os laços com o parceiro comercial do Sudeste Asiático. O Vietnã, no entanto, tem um delicado equilíbrio a manter. Não quer antagonizar o seu poderoso vizinho, a China, enquanto fortalece o seu relacionamento com os Estados Unidos. A visita de Blinken ocorre apenas 2 semanas após o 50º aniversário da retirada pelo governo de Richard Nixon das forças americanas no Vietnã, marcando um fim da guerra. O chefe do grupo Wagner quer que a Rússia saia da Ucrânia. Chegou a hora de um fim firme para a guerra na Ucrânia, postou Evgeny Prigozhin no Telegrama na sexta-feira. O governo e a sociedade russa agora precisam de um fim firme para a guerra na Ucrânia. A Rússia alcançou os resultados que queria e erradicou a maior parte da população masculina ativa da Ucrânia e intimidou o resto, disse Prigozhin, sem mencionar nenhum dos triunfos da Ucrânia sobre a Rússia. Prigozhin disse que as forças russas devem agora segurar a vida nos territórios que já temos. O grupo Wagner forneceu mercenários para a Rússia na invasão da Ucrânia. Entretanto, pelo menos 8 pessoas morreram e 21 ficaram feridas na sexta-feira num ataque aéreo russo na cidade de Sloviansk, no leste da Ucrânia, a noroeste de Bakhmut. O governador de Donetsk, Pavlo Krylenko, disse à televisão nacional que 7 mísseis foram disparados contra aquela cidade. De acordo com a Polícia Nacional Ucraniana, mísseis S-300 atingiram 10 prédios de apartamentos e outros locais. E por último, neste bloco de notícias, fortes combates eclodiram na capital do Sudão entre militares e a poderosa força paramilitar do país. Os confrontos deste sábado levantam temores de um conflito mais amplo no país devastado pela guerra. Um grupo de médicos disse que pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Os confrontos seguem meses de tensões elevadas entre os dois lados que forçaram o adiamento de um acordo com os partidos políticos para restaurar a curta transição do país para a democracia. Sons de tiros pesados podiam ser ouvidos em toda a capital Khartoum e a cidade de Omdurman, onde os militares e as forças de apoio rápido reuniram dezenas de milhares de soldados desde o golpe militar de outubro de 2021 que descarrilou o frágil caminho do Sudão para a democracia. Antes, o principal grupo paramilitar do Sudão disse ter tomado o Palácio Presidencial, a residência do chefe do exército e o aeroporto internacional Khartoum no sábado numa aparente tentativa de golpe de Estado, mas os militares desmentiram.
Em Moçambique, a ativista social Graça Machel considerou ser importante que os moçambicanos se livrem do medo. E o povo deve assumir, segundo ela, o papel preponderante para libertar o espaço cívico no país, que assiste cada vez mais a limitações das liberdades, sobretudo as de manifestação. Graça Machel foi, recordamos, ministra da Educação e Cultura, primeira-dama de Moçambique e da África do Sul e é defensora dos direitos humanos.
Foi num debate sobre a construção do Estado de Direito Democrático em Moçambique que a ativista social Graça Machel defendeu que a sociedade moçambicana deve livrar-se da cultura do medo, apelando para que o povo assuma esse papel.
Nós debatemos e dizemos como é que vamos deixar de ter medo no nosso próprio país. Porque isso aí revela que há qualquer coisa de muito errado quando nós temos medo no país. Não são todos os funcionários do Estado que estão a oprimir. Não são todos os funcionários do Estado, quer dizer, que estão a negar os direitos dos cidadãos. Mas há alguns, e alguns que estão em posição de poder. Então impõe. O Presidente da República dizia, quando ele tomou posse no primeiro mandato, disse, o meu patrão é o povo. Lembram-se dessa? Então nós temos que lembrar a esses que nos estão a oprimir, a esses, eu estou a dizer alguns, não é? Que estão lá, que nos estão a oprimir, a esses que se estão a substituir aquilo que o Estado deve ser, um Estado servidor, e oprimir um povo. Temos que lembrar, nós somos o patrão. O povo é o patrão. Isso faz e deverá fazer-se de uma maneira organizada, de uma maneira ordeira, de uma maneira respeitosa para com as instituições, mas nós temos que desmantelar o medo no país.
Graça Machel referiu-se ao debate em relação às eleições distritais, concretamente a criação da Comissão de Reflexão sobre a viabilidade da realização das eleições distritais de 2024, tendo considerado que a decisão final deve refletir o consenso a que os moçambicanos chegarem e não a imposição de um grupo partidário.
Se há viabilidade efetiva de implantação, quer dizer, das assembleias distritais, agora, se não há, seja um consenso nacional, mas não seja, eu vou usar a minha linguagem, não é? Não seja visto como se fosse uma imposição de um grupo sobre a sociedade. Portanto, eu saúdo a comissão, mas a comissão tem que ser realmente consultiva, amplamente consultiva.
A viúva do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, abordou a investigação das causas do acidente em Buzine, que deve ser assumida pelo Estado.
A ser recolocado, tinha que ser num contexto em que o Estado assume a sua responsabilidade de investigar as causas, não só as externas, mas as causas internas de Buzine. E eu fico por aí. Mas não, é só para dizer que não é na paz e reconciliação.
Machel defendeu que a Provedoria de Justiça deve desempenhar um papel importante para o acesso à justiça no país. De Maputo, Alfredo Júnior.
O presidente angolano João Lourenço falou esta semana sobre a diplomacia angolana.
O presidente angolano João Lourenço retirou hoje a condenação de Angola à anexação pela Rússia, afirmando que o mundo acompanha com muita preocupação o eclodir da guerra contra um país independente. João Lourenço, que discursava na abertura de uma reunião com diplomatas angolanos e estrangeiros, qualificou de complexa e perigosa a atual realidade mundial, caracterizada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o aumento da tensão entre os Estados Unidos da América e a República Popular da China sobre Taiwan. João Lourenço considerou extremamente perigoso para todos um mundo sem regras, mesmo para os que se considerem mais fortes e invencíveis, e apelou à diplomacia angolana a defender a resolução negociada e pacífica dos conflitos, seja de que dimensão e envergadura forem, e em qualquer continente.
É evidente que estamos hoje perante um novo contexto mundial, e será em função disto que cada um dos diplomatas, ao seu nível, deverá fazer uso da sua capacidade de entendimento dos fenômenos globais que ocorrem nestes tempos, interpretá-los adequadamente e contribuir para a formulação das estratégias que definirão o nosso posicionamento na arena internacional.
O presidente João Lourenço defendeu a necessidade dos líderes mundiais assumir a responsabilidade de fazer uma profunda reflexão sobre o papel central e incontestável que as Nações Unidas devem ter no mundo, de modo a que os destinos da humanidade sejam construídos na base do escrupuloso respeito e observância das normas do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. João Lourenço defendeu também uma nova ordem mundial, diferente da que saiu da Segunda Guerra Mundial, com o argumento de que esta defende, sobretudo, os interesses dos vencedores. O líder angolano considerou urgente a reestruturação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a presença de países de África e da América Latina e do Sul como membros permanentes, cuja voz, segundo afirmou, não pode ser negligenciada porque pode ser determinante na tomada de decisões das questões fulcrais como a paz e a segurança, segurança alimentar, defesa do ambiente, saúde pública e outros que têm a ver com a sobrevivência de todos a nível global. Entretanto, o jurista Pedro Capracata diz que a reivindicação dos governos africanos, incluindo Angola, visando a sua integração no Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes, não tem cabimento.
Ele consegue arrumar internamente a sua casa, como é que querem ser membros do Conselho de Segurança? É só para ver se a mesma banalização dos seus governos seja arrastada para aquele órgão. Não vale a pena. Isso é uma reclamação que não tem fundamento nenhum.
Nós sabemos, a nível de África, os dirigentes não são pessoas que se exigem uma certa responsabilidade. Admitamos que todos os países africanos tivessem dotados de armas nucleares, já teríamos a guerra mundial desencadeada há muito tempo. São pessoas irresponsáveis, porque eles vão disparar imediatamente, ou contra a sua população, ou contra o vizinho, ou qualquer coisa assim desse gênero. Essa é a razão pela qual a África do Sul, quando se previa que o poder passaria para os pretos, a primeira coisa que fizeram é desativar as armas nucleares. E fizeram muito bem, porque senão já teriam sido disparadas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Criadores de gado bovino na região guineense do Cacheu, no norte da Guiné-Bissau, estão sob constante ataque de bandos armados.
O presidente do movimento Região de Cacheu Seguro, Gêncio Diego Mendes, afirma que os atacantes não se limitam a roubar o gado bovino, mas todos os bens à disposição, com aparente cumplicidade de alguns altos agentes do Estado.
Continuam ainda mais intensas a roubar com armas que pertencem ao Estado. Às vezes se encontram com fardas, mesmo que fossem pegas, no momento flagrante, são libertados pela intervenção de força superior.
Aliás, não hesitam em atacar em plena luz do dia, relata, por outro lado, Gêncio Diego Mendes.
Às 9 horas, às 10 horas de manhã, são os períodos que os malfeitores vêm invadir as nossas casas ou as nossas propriedades e o estado da Guiné-Bissau no silêncio.
Referi, entretanto, que esta é uma situação que está a ser acompanhada com muita preocupação por parte do grupo Cumpuduros da Paz, Baian Champlente, uma entidade não-governamental cívica que opera naquela região, afirmou Humberto Tavares, ele que é o coordenador desta organização.
As pessoas que vivem nessa zona não têm sossego, não podem dormir porque os seus bens estão em risco e mesmo as suas vidas também estão em risco.
Humberto Tavares não tem dúvidas que o nível de roubo de gado bovino à mão armada naquela zona ultrapassa a capacidade do governo regional.
As pessoas aparecem com arma de fogo que, na condição normal, só os militares é que deviam ter a posse dessas armas. Agora, se as armas de caráter militar estão nas mãos dos civis, como estão lá, não sabemos. Quem os deram, não sabemos. E essas pessoas fazem uso dessas armas para subtrair bens de outras pessoas. A administração não tem capacidade para fazer nada. O governo sabe disso, por isso reforçou nessa zona uma unidade de combate à prática. Mesmo com a presença dessas polícias na região, a prática continua presente. E a administração não tem condição e não pode e nem tem a capacidade de fazer face à situação.
A resposta a essas preocupações, a Voz América falou com o administrador local, Bernardo Gomes, que além de reconhecer a difícil situação sobre o aumento acentuado do roubo de gado bovino à mão armada, falou das diligências em curso.
Garantimos apoio no que diz respeito ao combustível para pôr nas viaturas das polícias. Ainda ontem vieram pedir combustível que é para poder patrulhar a zona marítima. Vamos ter mais um encontro de caráter sensibilizativo que é para poder manter a segurança dos bens da comunidade, sobretudo os gados.
Bernardo Gomes, administrador do setor de Canchungo, região de Cacheu, norte da Guiné-Bissau, abalada com o roubo de gado bovino à mão armada. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Também na região de Gabu, no leste da Guiné-Bissau, os criadores de gado temem denunciar os seus assaltantes por razões de segurança. Lassana Kassama.
O presidente da Associação dos Criadores de Gado Bovino da região de Gabu, Alaji Tijani Kanda, defende que a prática é um problema nacional associado à falta de justiça.
Criador que tem acesso à justiça.
Os criadores de gado bovino não têm acesso à justiça, tanto assim que a própria justiça não está do nosso lado para penalizar estes ladrões.
A situação continua a ser preocupante na zona leste do país, acrescentou Tijani Kandé, segundo ainda o qual 26 cabeças de gado bovino foram roubados recentemente na região de Gabu.
Recentemente, no setor de Pirada, foram roubadas 26 cabeças de gado bovino e levadas para o vizinho Senegal.
Presidente da Associação dos Criadores de Gado Bovino na região de Gabu afirma que conhecem todos os seus bandidos, mas receiam em denunciá-los junto às autoridades por medo de represálias.
Eles têm armas automáticas que, na situação normal, só deveriam estar nas mãos dos militares. Nós, os criadores, mesmo identificando os autores, sentimos o receio de os denunciar, porque podem nos invadir à noite, nós os conhecemos e as próprias autoridades os conhecem, mas não os prendem.
E contactada pela Voz América, a governadora da região de Gabu, Elisa Pinto Tavares, reconheceu que não é fácil combater a prática de roubo do gado bovino naquela área territorial da Guiné-Bissau.
Nenhuma prática que se possa combater rapidamente e com facilidade, tendo em conta a situação geográfica aqui da região que faz fronteiras e é muita movimentação comercial, portanto, ao mesmo tempo de gados, e tem que ter mais atenção a esse aspecto.
A governadora revelou, contudo, como tem lidado com a situação no terreno.
E realçaram realmente o próprio envolvimento dos agentes policiais nessa prática. Então, tínhamos que arranjar estratégias não só de responsabilizar e traduzir os atores à justiça, mas também de trabalhar na sensibilização do combate a essa prática com os próprios agentes policiais. Aqui na região, todos sabemos as dificuldades judiciais.
Estas ações estão a ser acompanhadas com o envolvimento das comunidades, tendo resultado nas apreensões ou recuperação de gado bovino roubado, concluiu a governadora da região de Gabo, Elisa Pinto Tavares. Assina Kassama, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Pela primeira vez, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional convidaram parlamentares para as reuniões da primavera que anualmente decorrem por esta altura em Washington. Os deputados têm criticado o facto daquelas instituições destinarem bilhões de dólares aos países através de programas com os governos, sem que os parlamentares que controlam as contas públicas tenham conhecimento dos detalhes. Ana Rita Citó, deputada moçambicana, membro da Comissão Permanente da Assembleia da República Moçambicana, presidente da Assembleia Parlamentar da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico e ainda co-presidente da Assembleia Parlamentar Paritária ACP, União Europeia, participou nesses encontros e destacou a necessidade da transparência nas contas públicas. Ela falou com Amancio Miguel e começou por falar da importância destes encontros.
É o interesse do próprio Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, porque chegaram à conclusão que para tornar o processo dos financiamentos mais efetivo é preciso envolver a componente parlamentar, pois para terem a ideia do impacto desses investimentos só podem tê-la através dos parlamentos. Os parlamentos representam os respectivos povos e a voz dos parlamentares, poderá servir para essas instituições de Bratanude como uma forma de melhorar a sua prestação ou até ajustar as novas realidades e expectativas dos povos, porque sem isso não faz sentido endividar um país quando, em última análise, aqueles que são os receptores desses financiamentos não sentem um impacto nenhum na sua vida social, na melhoria do índice de desenvolvimento humano e no desenvolvimento do próprio país em termos de infraestruturas. Sabe que nós ainda temos problemas sérios de vias de acesso. Eles agora viram que anunciam que vão financiar um grande amount de milhões e milhões e milhões e bilhões de dólares. E o povo não entende, o povo está insensato, não vê nada, porque não é informado qual é o processo, como é que se chega a esse endividamento e o que é que se espera. O povo só sabe que, ao endividar-se o Estado, os seus filhos, seus netos, seus trinetos vão estar presos a essa dívida e a questão do desenvolvimento não sentem assim de uma forma visível. Ainda ontem, quando estávamos numa das sessões, nós vimos manifestantes, que é normal, é uma forma de expressar a opinião. E em cada país já começa-se a ressentir este problema, olhar para essas instituições, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, como agências que não trazem mais valia para o desenvolvimento do país. Por quê? Porque não há esse conhecimento. Como é que se chega lá? O que é que se faz? O que é que se faz com os financiamentos que esses bancos dão? Então, enquanto não houver esta ligação estreita com os parlamentares, não vai ser possível eles terem essa dimensão. E depois são avisos, são informações. O povo fica, afinal Moçambique, ou afinal Angola, ou afinal Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, sei lá, Zâmbia, Tanzânia, ou às vezes a gente ouve que o Fundo Monetário Internacional cortou ajuda a este e aquele país, mas as pessoas não sabem o que é isso, por quê. Então, com o envolvimento dos parlamentares, eu espero que de hora em diante haverá uma forma mais pragmática de desenvolver os países, de ter acesso a esses financiamentos, melhorar os critérios de comunicação para que os povos se sintam mais parte dos processos.
Do investimento que têm visto a entrar para os países, vimos muitas vezes números. Este mesmo investimento é usado, na sua opinião, como parlamentar e representante de Moçambique e também o mundo, este investimento chega a quem devia chegar?
Não tenha dúvida que o investimento chegue. O problema é que, na maior parte dos nossos países em vias de desenvolvimento, não se dá prioridade às áreas sociais. A área de saúde e educação não tem acesso à maior parte dos fundos. E os governos vêm-se obrigados a dirigir o financiamento para infraestruturas, que é verdade também. O desenvolvimento de um país revela-se no tipo de infraestruturas que tem. Quando a gente diz de Rovuma ao Maputo, nós deveríamos ter uma estrada nacional número 1 que liga Maputo a Rovuma, ou vice-versa. E Moçambique está com quase 50 anos de independência e ainda não conseguiu ter uma ligação efetiva do norte ao sul. Este é um exemplo de que precisamos de trabalhar muito mais para que os fundos que nós beneficiamos, sejam eles de forma de empréstimo, sejam eles de forma bonificada, sejam canalizados também para as áreas sociais, que é para aliviar os índices de pobreza que os nossos países têm. Mas isso ainda não está sendo possível na maioria dos países africanos.
A plataforma que representa isto a nível global tem países quer do sul, quer do norte, e que são desenvolvimento completamente diferente. Como é que há sinergias entre os membros?
A única maneira de termos essa sinergia entre os membros é que o que nos une na plataforma, que é a Organização dos Estados da ACP, é o desenvolvimento econômico e financeiro com a União Europeia. Então, nós temos, há mais de 20 anos, estava em vigor aquilo que se chama o Acordo de Cotonou. E o Acordo de Cotonou é que ligava a União Europeia, os 27 membros, e nós, os 79 dos ACPs, os Estados ACPs. E o elo de ligação é um Fundo Europeu de Desenvolvimento, que hoje está se reajustando para outra maneira, para outra denominação, que é o Parlamento Europeu, através das suas instituições de desenvolvimento econômico e financeiro, interagia com os países membros desta organização, que são da África, do Caraíba e Pacífico. E a partir daí, há uma interação direta que cria condições para que haja uma capacitação permanente dos quadros. Então, isso é que liga os ACPs à União Europeia. E acho que é um instrumento que vale a pena, sim. Porque, repara, esse aspecto de mudanças de governo de forma violenta, como golpes de Estado, por exemplo, é condenável. É condenável. Nenhum membro da nossa organização pode fazer parte sendo através desta via não democrática. A democracia é a forma, a melhor forma de ser e estar que se julga mais importante para garantir o desenvolvimento sustentável dos países.
Há críticas de que essas organizações, os fóruns parlamentares, os grupos regionais, as próprias Nações Unidas, acabam sendo clubes dos políticos. É uma crítica que recebe e como é que reage?
Eu não considero crítica, porque é preciso entender como é que se chega a esses fóruns. É por causa dos governos. E os governos são eleitos democraticamente. E quem concorre para fazer parte do governo são os políticos. Então não tem outra maneira. É assim em Moçambique, é assim em todo o mundo. Eu digo muitas vezes, quando me dirijo à juventude, em palestras, interação com mulheres jovens, que eu gosto muito de estimular a participação da mulher como a única forma de chegar à equidade de género, mas com mulher com mérito. Então, eu interajo muito com eles. E muitos gostam de dizer, mas os políticos aquilo. Eu disse, olha, a única maneira de interagir para mudar aquilo que vocês julgam que deve ser alterado, vocês têm que fazer parte. Senão vão estar sempre alheios ao processo. E fazer parte é preciso ver a Constituição, e a Constituição diz o quê? As eleições concorrem organizações políticas. Então, é preciso aderir, é preciso saber escolher o que é que me faz pertencer a este ou aquele partido. É aí onde eu lanço o desafio para a nossa sociedade mais jovem. É que é preciso escolher por que estou num partido, qual é a mais-valia, e comparar o que é que faz este ou aquele partido. Mas a única maneira de estar dentro dos processos é através da política. Não tem como.
Não será essa crítica derivada do facto de alguns políticos levarem uma vida que é muito distante da vida da maioria?
Possivelmente haja fazer transformar o partido para interesses pessoais. Mas há muitos, e a maior parte dos partidos já não, há muita exigência, porque os partidos também têm que ter essa transparência, têm que ter órgãos que funcionem. Não basta falar. Eu ontem dizia a colegas de um painel que estamos aqui a dizer que a apregoar a equidade de género. E o painel todo é masculino. Eu dizia, mas vocês não acham que isso aí não é liderar com exemplo? Vocês estão aí a dizer que no meu país as mulheres têm acesso a isso, têm acesso àquilo, já temos tantas nesses níveis de governação, mas estão aqui a falar em nome das mulheres. Será que em pleno século XX, XXI, não há mulheres cientificamente preparadas nos nossos países? Por que, não aparecem para falar desses assuntos? E a melhor mensagem para estimular um determinado grupo social é o próprio protagonista fazer parte. Então, se eu estou a dizer que mulher jovem, vamos abraçar a política, eu tenho que dar o meu exemplo. Se estou a dizer, vamos estudar, tenho que dar o meu exemplo. Eu acho que é possível mudar o mundo se todos, de forma aberta, pragmática, mostrar que uma coisa é Estado, outra coisa é parte privada. Parte privada é privada, ninguém tem nada a se meter, mas o que é Estado é público. O que é público é de nós todos. O que é de nós todos tem que ir ao encontro das expectativas de todos.
E
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 15 de abril de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se com um abraço Mariano Bartolomeu, que o produziu, e Ana Guedes, que apresentou. Volte-se então, tenha um bom resto de sábado e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.